Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos começar a nossa reunião. Na ordem de trabalho, os dois pontos, como sabem. O primeiro, a apreciação e votação do relatório sobre a COME, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões. Lançamento de uma consulta sobre um pilar europeu dos direitos sociais. Deputado relator, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do Partido Socialista, e, portanto, dava-lhe de imediato a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Atendendo ao nosso escasso tempo e ao debate quinzenal de seguida, eu seria muito sumário na apresentação deste documento, começando antes mais por agradecer a disponibilidade para podermos estar hoje a fazer esta apresentação e discussão. O relatório, enfim, divide-se nas suas componentes fundamentais. Na nota introdutória é descrito o contexto em que é lançada a consulta sobre o pilar europeu. Sobre o pilar europeu dos direitos sociais, em função do circuito que é conhecido dentro do nosso Parlamento, relativamente às responsabilidades partilhadas neste domínio entre a Comissão de Assuntos Europeus e a Comissão de Trabalho e Segurança Social. Na dimensão de liderança, enfim, eu não iria perder tempo, digamos assim, no que aí está descrito, embora tenha sido perdido algum tempo a escrevê-lo. Mas, quer dizer, creio que não coloca nenhum tipo de questão, enfim, e faz-nos perder aqui algum tempo precioso. Relativamente ao conteúdo da proposta, que me parece mais relevante, o objetivo desta comunicação é o lançamento de uma consulta pública sobre um pilar europeu dos direitos sociais que decorre até ao final deste ano. Esta consulta tem três grandes objetivos, ou, se quisermos, três grandes domínios, três grandes áreas. Em primeiro lugar, é relevar, dentro do contexto daquilo que, enfim, está aí designado como acervo, como conjunto de políticas e medidas sociais da União Europeia, determinar em que medida os direitos em vigor são exercidos e continuam a ser aplicáveis aos desafios que se colocam à União Europeia, à Constituição Europeia hoje em dia, ou se devem de alguma forma ser reconsiderados esses direitos. Em segundo lugar, refletir sobre novas formas e padrões de trabalho, de organização do trabalho, resultante de várias problemáticas que todos nós conhecemos, problemáticas demográficas, problemáticas de desenvolvimento tecnológico, deslocalização e mobilidade produtiva para outros continentes, e de que forma é que nós podemos combater e combatar esse tipo de problemas. Por último, para além do contexto da União Europeia, mas na dimensão da União Económica e Monetária, perceber de que forma é que os países da zona euro podem refletir necessidades específicas que sejam aplicáveis aos desequilíbrios que hoje em dia são identificados no processo de construção e de aprofundamento dos equilíbrios macroeconómicos na zona euro, e de que forma é que é possível refletir dimensões sociais aplicáveis especificamente aos países da moeda única. Como é sabido, e eu disponibilizei aqui o link nesta parte, existiu uma audição conjunta à Comissária Europeia Marianne Thyssen, aliás, requerida, fizemos esse debate no seio desta Comissão e, portanto, essa reunião e essa audição decorreu no dia 6 de outubro deste ano, e eu, enfim, aqui não está evidentemente, mas na versão que tem em Word, podem clicar no link e abre a pronúncia do Parlamento Europeu sobre esta matéria e as várias intervenções. Basicamente, o objetivo do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, lançado pela Comissão Europeia, pretende essencialmente, enfim, veremos se o consegue, no contexto das metas estabelecidas em vários documentos da União Europeia, nomeadamente na Estratégia 2020, os Objetivos Europeus de Desenvolvimento Sustentável, o Equilíbrio de Semestre Europeu, etc., perceber de que forma é que é possível reforçar o contrato social vigente no seio destas problemáticas que aqui estão identificadas, sendo certo que o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, relativamente ao qual o Parlamento Português já se pronunciou, deve ser aprovado no próximo ano com um acordo vinculativo entre o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu, associando as confederações patronais e sindicais ao mais alto nível, a nível europeu, caso chegue a esse consenso, definindo uma calendarização específica para a implementação destas medidas, para o seu valor e para o seu valor monetário propriamente dito, e os compromissos dos diferentes países nesta dimensão. Não perdendo muito mais tempo, diria que os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, atendendo a que preservam refere à legislação nacional específica relativamente a matérias de segurança social, sustentabilidade, proteção social e legislação laboral, está devidamente salvaguardada e que, portanto, é nosso da Comissão, enfim, entendimento deste parecer, que o relatório e o parecer devem ser remetidos à Comissão dos Assuntos Europeus. O escrutínio desta iniciativa deve ser dado por concluído e basicamente terminamos aqui este dossiê. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado, e cumprimento pela feitura deste relatório, aliás, pilar dos direitos sociais fundamentais do meu ponto de vista, e enquanto Presidente em exercício também para o nosso trabalho, e perguntava, obviamente, se alguém se quer inscrever. Sra. Deputada Isabel Pires tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Rapidamente, em primeiro lugar, saudar o Sr. Deputado pelo relatório que hoje vamos votar. Relativamente ao conteúdo desta proposta, esta comunicação especificamente tem a ver apenas com a consulta pública que terminará agora no dia 31 de dezembro de 2016, sendo que durante o ano de 2017 é que o processo sobre o pilar europeu dos direitos sociais é que irá avançar mais concretamente. No entanto, e no seguimento da própria audição à Comissária, à Sra. Comissária Marianne Thyssen, o Bloco de Esquerda tem muitas reservas sobre os princípios e os pressupostos dos quais parte este projeto de pilar dos direitos sociais, pelo que nos iremos abster neste relatório, sendo que, e com certeza também será a indicação que a Comissão de Assuntos Europeus terá, durante o ano 2017 continuaremos a acompanhar muito de perto a construção deste pilar para que ele possa ter alguma consequência positiva para o futuro, e era apenas isso.
Muito obrigada. Mais inscrições? Senhora Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também congratular o Sr. Deputado Relator pelo parecer. Dizer que da parte do PCP nós votaremos contra o parecer, não formalmente pelo que ele representa, mas pelo conteúdo político que observa, ainda mais quando o PCP também em discussão desta matéria no Parlamento Europeu assumiu profundas reservas quanto a esta iniciativa que representa o pilar europeu dos direitos sociais, por não considerar que se trate de uma resposta de facto à crise económica e financeira, ainda mais quando vai no sentido do aprofundamento da União Económica e Monetária. Portanto, relativamente a esta matéria, não quanto ao parecer, mas quanto à matéria política em si, entendemos que esta proposta política representa uma maquilhagem do que significam instrumentos económicos de ingerência na soberania monetária de cada um dos Estados-membros, como é o caso do semestre europeu e da governação económica, e portanto vamos votar contra. Queria apenas pedir, Sra. Presidente, uma vez que o parecer tem que ir já, creio que hoje, para a Comissão de Assuntos Europeus, ainda assim, que dizer que o Grupo Parlamentar do PCP fará chegar uma declaração de voto por escrito que queremos que posteriormente fique anexo ao processo.
Muito obrigada, assim faremos, com certeza. Perguntava se tem a senhora deputada do PSD, Maria Mercedes Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para saudar o Sr. Deputado relatora e dizer que, por nossa parte, consideramos este instrumento que a União, a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu apresentam como importante para a afirmação dos valores que a Europa tem relativamente aos direitos sociais e à promoção do emprego no espaço da União Europeia. Muito obrigada.
Muito obrigado também. Não havendo mais inscrições, poria de imediato o relatório à votação e, portanto, quem vota contra sabemos que é o Partido Comunista. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Muito obrigada. Portanto, está aprovado o relatório. E passava de imediato, dado o pouco tempo que dispomos, passava de imediato ao segundo ponto, na esperança também e fazendo um apelo a que, dado o pouco tempo disponível e dado que os próprios autores autoafirmaram que era importante que se esfriassem um pouco os ânimos, portanto eu fazia o apelo para sermos rápidos. Portanto, ponto 2, reapreciação e votação do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do CDS-PP para a audição do Sr. Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sobre o estudo da OCDE, sobre a avaliação ao impacto das alterações à lei laboral introduzidas entre 2011 e 2015 e dada a palavra de imediato ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sra. Presidente, na sequência da discussão de ontem sobre esta mesma matéria, apenas para dizer que o CDS ouviu aquilo que foram as preocupações expressas quanto ao conteúdo dos considerandos desse mesmo relatório e integra nessas mesmas preocupações as objeções que foram colocadas, designadamente que o estudo só será entregue até ao final do ano, ou pelo menos a data previsível da entrega do estudo é que será até ao final do ano, e de que o agendamento dessa mesma audição, na sequência daquilo que foi proposto, foi a de que, sendo esse estudo distribuído até ao dia 6 de janeiro, ser possível fazer com um ponto prévio à audição do dia 11. Não sendo distribuído até ao dia 6 de janeiro, que será de se agendar, depois dessa mesma distribuição, a vinda do Sr. Ministro para nos apresentar o estudo, na sequência, aliás, daquilo que é o compromisso que o próprio Governo assume no comunicado que o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro teve a oportunidade de ler ontem, de que no início do ano iria ser feita a divulgação pública deste mesmo estudo.
Obrigado. Mais intervenções? Há mais alguém que se queira pronunciar sobre o assunto? Sra. Deputada Rita Rato.
Sr. Presidente, para tentar facilitar, nós ontem tínhamos ficado num ponto em que, para além de assumirmos o compromisso de que se o relatório fosse até dia 6, a audição de dia 11 teria uma ronda específica, se fosse posterior, seria posterior, de incluir a matéria relativa ao documento que está a fazer o acompanhamento da execução do Livro Verde das Relações Laborais. E, portanto, era apenas aditar, como foi proposto, creio eu que tinha ficado isso em cima da mesa, que para além desta questão também outra seria aditada. Creio que até o PSD e o Bloco fizeram propostas, o Bloco de Esquerda fizeram propostas sobre isso e, portanto, era apenas a referir, se assim fosse, que estamos em condições de votar.
Senhor Deputado, Sr. Presidente. Bom, no fundo, na sequência do que disse a Sra. Deputada Rita Rato, a percepção com que ficámos da discussão de ontem era que havia um consenso, ou que encaminhávamos para um consenso nesta comissão, no sentido de, em primeiro lugar, estarmos de acordo na vantagem de ouvir o Sr. Ministro sobre o relatório da OCDE e sobre o livro verde das relações laborais, em segundo lugar, sobre querermos ouvir o Sr. Ministro depois desses dois documentos serem públicos, a partir do momento em que esses dois documentos forem públicos, e portanto, se eles forem públicos até essa data, dia 6, ouvirmos no dia 11, se não forem públicos, ou se algum deles não for público até essa data, ouvirmos o Sr. Ministro, fazermos uma audição com o Sr. Ministro depois do dia 11. E em terceiro lugar, também tinha ficado, penso eu, tinha percebido que havia uma disponibilidade dos vários grupos parlamentares para poder chegar a um consenso sobre isto e isto ser uma proposta não de nenhum partido, mas da própria Comissão. Foi isto que foi com a sensação com que eu fiquei, parecia-me razoável que assim fosse, uma vez que resultou do debate da Comissão e de propostas diferentes. Havia uma proposta do CDS, houve uma proposta do PCP, houve uma proposta do Bloco de Esquerda e, portanto, acho que o mais sensato seria poder a própria Comissão integrar estas três propostas, pelo menos, do PSD, do CDS e do Bloco de Esquerda, numa iniciativa conjunta da própria Comissão.
Muito obrigada. Parece-me que é uma ajuda. Aliás, o Sr. Presidente e eu própria tínhamos falado sobre isso. na possibilidade de a Comissão fazer ela a proposta, conciliando, digamos, os vários pontos, porque no fundo aquilo que me parece que está sobre a mesa e que é o mais importante é, um, ouvir o Ministro, dois, ouvir o Ministro sobre, de facto, o relatório da OCDE, três, ouvir o Ministro sobre o livro verde das relações laborais e até outros documentos que, se na altura tiverem disponíveis e forem considerados importantes, como foi proposto pelo Bloco de Esquerda. Portanto, não havendo mais nenhuma inscrição, eu penso... Pronto, então...
Concordando...
Dava a primeira palavra ao Sr. Deputado Pedro Roque, pediu primeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não concordando com tudo o que aquilo foi dito até aqui, é só uma precisão relativamente à questão do Livro Verde. O Livro Verde já existe há muitos anos. Aquilo que foi presente à Concertação Social é um relatório sobre a reforma do Livro Verde. Muito obrigado.
E deve ser exatamente nesses termos que deve constar da nossa ata, portanto, que é o relatório sobre o Livro Verde das Relações Laborais. E agora então dava a palavra ao Sr. Deputado Ana Coreta Correia.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caros colegas. Para reforçar, de facto, a abertura e o interesse do CDS em que esta situação tenha seguimento e, portanto, o enquadramento dado de um pedido da Comissão para nós faz todo sentido, especificando, acrescentando apenas aos três pontos que a Sra. Presidente fez o favor aqui elencar, um que está implícito no fundo e que tem a pedido de divulgação do próprio estudo, que nos parece que é a condição para este, para os seguintes, mas de qualquer forma que nos parece importante de expressar e ficar claro também nesse requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado pelo contributo e, portanto, eu antes de pôr à votação esta proposta, vou resumi-la, ou seja, os pontos em que deve ser e que os seus deputados assim o entenderam, que é até ao dia 6 de janeiro faremos então uma audição com uma ronda específica sobre o relatório da OCDE, caso esta seja a data possível. Se por acaso o relatório não for... Até ao dia 6, pronto. Pronto, se tudo bem. A entrega do relatório aos senhoras e aos senhores deputados for feita até ao dia 6 de janeiro de 2017, então, nessa altura, teremos, na audição do dia 11, uma ronda específica sobre essa matéria. Se esse não for o caso, então teremos que, obviamente, agendar e solicitar uma audição ao Sr. Ministro especificamente sobre a matéria. Pronto, ponto 1. Ponto 2, também deverá ser feito, para além da questão do relatório, deve ser aditada a questão do relatório sobre o Livro Verde das Relações Laborais, caso seja possível, e, inclusivamente, outros documentos que assim o entendam, no sentido de nos ajudar à reflexão. E ponto 3, deve ser feito também, como foi dito pelo Sr. Deputado Ana Coreta Correia, o pedido de divulgação do estudo. É isto, resumidamente. Sr. Deputado, faz favor, José Soares.
Sem querer introduzir complicações, mas parece-me que o ponto 3 está contido no ponto 1, na medida em que o que nós estamos a dizer é se a divulgação que já está prevista que vai ser feita, porque há um comunicado do Governo, pelo que nós tomamos conhecimento, que diz isso. Se a divulgação que já está prevista que vai ser feita acontecer até ao dia 6, nós fazemos a audição no dia 11. Se não, teremos uma audição específica para esse efeito. E em relação ao Livro Verde, também, no fundo, é o mesmo princípio. É, quando houver a divulgação, fazemos a audição. Foi o que eu percebi, penso que estamos de acordo, porque é a informação de que dispomos.
Com o que o Sr. Deputado acabou de dizer, como se costuma dizer em latim, quod abunda non nocet. E, portanto, dado que os senhores deputados do CDS fazem tanto gosto na questão da divulgação, pessoalmente não vejo contra nenhum, exatamente porque já está contido no ponto 1, mas se querem um ponto específico sobre isto, pessoalmente não vejo nenhuma razão para, digamos, para obstar a esse pedido. Mais alguma intervenção? Então, muito obrigada pela vossa. Ai, é verdade. Eu estou... Temos que votar a proposta da Comissão, portanto, que eu acabei de sumarizar. Portanto, quem vota a favor desta proposta... A proposta foi aprovada por unanimidade. Muito obrigada.